Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
Avante Gaqueiros, eu sou Diego Lima e as velhas canções são as melhores. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá pessoal, e bora ouvir mais um Gaqueiros musical?
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
A gente precisa determinar quais são as músicas antigas mesmo e a partir de quando elas ficam novas, né?
É verdade, qual que é a referência de música antiga, né?
Pois é, porque aqui o negócio é tenso mesmo. Aqui o negócio é bravo.
Então, aí que a gente tem que falar, porque se você me falar de música antiga, eu vou pensar em Beethoven. Que eu acho que as suas que você escuta é mais nova que Beethoven, né?
Mas não existe nenhuma gravação do Beethoven, você pensou nisso?
Olha só, então você quer dizer que música não é escrito, é o áudio gravado? Vamos entrar numa discussão aqui.
Tem isso também, né, cara? Mas dependendo do ponto de vista, né, pode ser.
Quer dizer, se é música, então, tipo, você pode comprar a partitura ou o CD de música, não é mesmo? Só que você tem que ter alguém operando do outro lado.
Se é assim, tudo bem eu comprar então um CD de covers do Iron Maiden?
Então.
Não, peraí, isso aqui tá virando um episódio secreto, é isso?
Nossa, desculpa, gente.
Eu sei por quê, porque nós estamos completamente influenciados por essa história que a gente acabou de ler, que é Blues, do Robert Crumb. A gente vai falar aqui hoje, né, não da história em si, porque ela é uma antologia, né, tem várias historinhas ali dentro, mas é mais esse universo que ele tenta retratar, que é esse... Essa música negra do começo do século XX.
E a influência que tem sobre ele, né? Porque acho que é importante quando a gente fala de Crumb, o importante é que sempre tem muito dele nas histórias. Então, assim, acho que qualquer história, qualquer história do Crumb, o que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo o que ele pensa sobre determinado assunto, sobre aquilo, sobre a vida no geral, sobre aspectos do país dele, da música, etc. É sempre algo muito, muito crítico, algo muito ácido. É uma janela para a alma dele.
Ele não tá aqui para só mostrar a parte bonita, né? Para, tipo... Ele não romantiza, né? A história, né?
Sim, cara. A parte bonita... Acho que é a última coisa que ele gostaria de mostrar, na verdade. A parte bonita é o fiapinho. O que ele quer é escancarar mesmo a podridão.
Se bem que quando ele gosta, ele é apaixonado. Então, a parte bonita que vocês estão comentando, eu vejo quando ele descreve a vida, né, de um músico desconhecido, que tinha só a violinha.
Sim.
Aquilo, ele é realmente assim, apaixonado por aquele assunto. Aí quando ele vai pro outro lado, que ele vai falar da música pop, aí esquece.
É muito engraçado que ele mesmo se satiriza o quanto que ele odeia a música pop, né?
É, mas você vê, mesmo a parte, como eu falo, mesmo a parte que ele gosta, a parte bonita da história, ele usa pra pegar aquilo e criticar o que ele odeia. Né? Então, assim, porque, beleza, o que ele gosta? Ele gosta do, né, tipo, do passado. É isso. Ele, no fundo, ele é aquele tiozão lá que fala assim, no meu tempo era muito melhor. Nem era o tempo dele, né? Mas é isso. Lógico que ele faz isso com muita mais propriedade do que nós, que só somos nostálgicos e pronto, né?
Sim.
Exato. É, dá pra ver que aqui ele estudou pra falar, né? Como você disse, é de tempos que ele nem viveu.
É isso aí.
É, só pra gente localizar, o período que ele fala é no começo do século XX, de 1920, né? Por ali. Ele é de 1940, né? O Robert Crumb.
Sim, ele é de 1940. E você tem uma ideia, assim, você comentou de música antiga, eu fiz um comentário em cima. É, ele considera que a partir de 1940 o blues, tipo, acabou. Ele considera, tipo, ou seja, ele gosta mesmo do blues da década de 20 e década de 30. E ele fala, muitas vezes durante a HQ, ele fala que ele coleciona aqueles NPs de 78 rotações, que eram muito difíceis de achar, e tinha poucos exemplares. É desse tipo de material que ele se refere aqui, ou seja, o bluesão raiz mesmo.
Afinal, curtir LP já é muito mainstream pra ele, né? Você tem que curtir os 76 rotações, caraca, mano.
A gente acabou escolhendo uma obra aí do Crumb pra falar, mas eu acho que dava pra falar... Na verdade, é que dava pra fazer uma série de programas a respeito de várias obras dele e da vida dele mesmo.
Com certeza.
Bom, então, a gente tá falando de Robert Crumb. Quem é Robert Crumb? Acho que atualmente ele pode ser considerado o pai do quadrinho underground. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa, assim, de jeito nenhum. O Robert Crumb sempre conseguiu, né, ficar a par de material mainstream. Ou seja, assim, ele surgiu em uma época de extrema contracultura. Acho que o primeiro quadrinho dele é de 68, 69, alguma coisa assim, que é o Zap Comics, que foi já feito de maneira completamente independente. Ele mesmo, assim, ele queria fazer o material dele, queria mostrar a arte dele, não queria se vender para uma major, não queria comprometer o seu trabalho fazendo histórias supérfluas para super-heróis e afins. Então ele mesmo bancou a produção da história dele, da Zap Comics, da sua revista, bancou tudo, bancou papel, impressora, saiu distribuindo, ele mesmo levava com carrinho os gibis, deixava em algumas lojas. A primeira edição fez sucesso e aí daí veio outras, ele conseguiu aí angariar mais artistas para sua revista, e assim, foi fazendo um nome, e foi se tornando Robert Crumb. E desde o começo ele tinha esse material extremamente sarcástico, extremamente ácido, satírico em alguns pontos, e mais cruel em outros. E aí na trajetória dele ele foi lançando material dele, sempre esparsos, e tem alguns pontos que vale destacar. Ele criou um personagem chamado Mr. Natural, que assim, no fundo é um guru que anda sempre peladão e a barba dele é tão grande que cobre as coisas dele. E assim, todos os personagens acabam sendo reflexos da personalidade dele, né? E um outro personagem famoso que ele fez foi o Fritz the Cat, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele chegou a... O Fritz chegou a ter uma animação.
Caraca.
Uma animação feita pelo Ralph Bakshi, que é o mesmo responsável pela animação do Senhor dos Anéis e outras aí. O que acontece? O Fritz the Cat, ele fez pra satirizar a Disney, né? Porque ele pegou lá o animal antropomorfizado, e só que aí botou o bicho fazendo várias putarias, se embebedando, usando drogas, participando de orgias, etc. E assim, personagem, lógico, assim, fez sucesso. Fez tanto sucesso que acabou virando uma animação com a qual ele nunca concordou e nunca quis que fosse feita. Mas aí meio que passaram a perna nele, rolou uma mutreta aí e conseguiram fazer. Ele ficou tão puto com isso que ele matou o personagem nos quadrinhos.
Que demais, mano.
Sim, e o personagem morreu de uma forma horrenda. Enfiaram um picador de gelo na cabeça dele e ele morreu e pronto, acabou, nunca mais.
Foi no estilo Comichão Encoçadinha, né?
É isso que eu ia falar, mano, só que tipo, pra sempre, né, cara?
E assim, no fundo ele fez isso por quê? Porque ele viu que ele tava virando mainstream. E assim, ele não queria. Então pensou, pô, já que esse personagem é tão mainstream assim, eu não gosto disso, eu vou acabar com ele. E acabou. Então assim, ele é isso. Os quadrinhos dele refletem muito da personalidade dele. E a personalidade dele é um tanto quanto complexa. Ele é um cara com várias fobias sociais. Não gosta de gente, não gosta de se relacionar no geral, tem medo de tudo. Então assim, é um cara que teve uma criação complicada na relação com os pais, com os irmãos. Então assim, ele bota tudo isso nos quadrinhos dele. Ele bota tanto de si nele nos quadrinhos que ele não tem medo de se expor nesse ponto. Ele tem uma personagem bem complexa e nem sempre é uma personalidade fácil. Ele coloca alguns gostos lá que são bem peculiares também, como por exemplo a relação dele com as mulheres. Assim, várias obras dele mostram a relação que ele tem com as mulheres, que ele gosta lá de um determinado tipo de mulher, que são sempre mulheres fortes. Fortes no sentido físico mesmo, tá? Mas assim, ele coloca muito das fobias que ele tem com relação às mulheres, até por conta da própria criação que ele teve, etc. Então assim, é um cara muito complicado. Mas assim, tudo isso ele é tido por muitos como um verdadeiro gênio. Ele sempre foi um crítico mordaz à política dos Estados Unidos, aos próprios Estados Unidos, tanto é que acho que já faz mais de 20 anos que ele saiu dos Estados Unidos, hoje em dia mora na França. Não sei se ele já produz com tanta potência quanto produzia, quanto os anos de glória dele. Mas é isso aí. Ah, eu acho que o último grande lançamento que teve, já tem aí uns bons 10 anos, foi pela editora Conrad. E foi o Gênesis da Bíblia. Um cara desse fez uma adaptação de um livro da Bíblia, do Gênesis.
Deve ter feito algum tipo de releitura, né?
O pior é que ele adaptou fielmente.
Caraca!
Ele adaptou fielmente o texto da Bíblia.
Oh, legal.
Sim.
Ficou mais curioso.
Pois é, assim, todo mundo esperava, ok? O cara que sempre criticou religiões, criticou a Igreja Católica, criticou tudo, vai adaptar um livro da Bíblia. O cara foi fiel. Diz que tem algumas partes lá, tipo, eu não cheguei a ler o material, tá? Mas diz que tem algumas partes lá mais tensas de filho matando pai, ou filha dormindo com o pai, etc. Mas assim, ipsis literis o que está na Bíblia.
Bom, pessoal, temos recado para hoje?
Não, ficamos sem recados.
Precisa pedir para minha mãe mandar alguma coisa, né, pra você?
vamos tentar outra abordagem, né, gente? Porque assim, eu gosto muito de comentar, saber das impressões dos nossos ouvintes, mas a gente precisa receber impressões novas também, né? Ou a gente pode começar a repetir recados passados, ninguém lembra, né? Vamos repetir.
Talvez a gente deva ler o que pinta lá no grupo dos padrinhos, cara.
Pode ser, fazer um filtro, né?
É.
Verdade, verdade. Os padrinhos também podem mandar recado, viu, gente? Não é só porque vocês conversam com a gente o dia inteiro que vocês não podem mandar. Participem aqui junto com a gente.
Isso aí.
Bom, vamos relembrar aqui então, pra quem não anotou, quem tá chegando agora no podcast, pra mandar recado aqui e conversar com a gente sobre programas anteriores, é muito simples. Pode mandar e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Aproveitando que a gente parou, vamos agradecer aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser saber como faz parte para ser nosso padrinho, é muito simples, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Acesse lá, veja as nossas recompensas, veja o que cabe lá no seu orçamento, como é que você pode ajudar a gente aqui a continuar nesse programa. A gente tem algumas recompensas que são bem bacanas, até vai desde acesso a programas inéditos, que só os padrinhos têm acesso, quanto participar de sorteios mensais aí de quadrinhos. Porque aqui a gente devolve, né? Você contribui aqui pra gente continuar e a gente devolve de uma outra forma aí, em forma de quadrinho.
Com certeza.
Bom, acho que é isso, né? Vamos voltar lá pro nosso universo aqui do Robert Crumb.
Boa!
Essa edição aqui do Blues, que a gente vai falar, do Robert Crumb, na verdade é uma antologia, eu tinha até comentado, né? É um catado aqui de várias histórias.
Putz, sim,
onde
cara.
O Robert, ele conta meio que a origem do blues mesmo, né? Muita gente fala que o rock nasceu ali, e eu acredito que sim. A única ligação que a gente encontra é a música, é o tema, porque ele vai falar tanto do carinha que faz lá o pacto com o demônio na encruzilhada, que é aquela história super famosa, quanto como que a sociedade recebe isso e a influência da música pop no comportamento humano, assim. Então, a gente tem aqui diversos relatos, e eu também gostei muito de ver o trabalho que o Crumb fez para fomentar esse mercado. O que eu tô me referindo são as capas de disco, né? Que ele produziu ao longo do tempo também.
Só pegando um gancho, meu, é muito engraçada a parte que ele fala da história da encruzilhada. Porque ele fala assim, cara, se fosse tão fácil assim, você vai pra encruzilhada, você vende sua alma. Mano, ia ter uma fila de gente querendo vender a alma pro diabo pra sair tocando violão. Mas não, é difícil pra caramba. O cara tem que treinar o tempo todo, tem que ter aptidão, né? É muito engraçado, cara. E assim, puxando já o tema das capas de disco, falando rapidinho, eu assisti um documentário, não consegui assistir inteiro, tá? Mas eu assisti pelo menos até a metade, um documentário sobre o Robert Crumb feito na década de 90. E o comecinho do documentário já abre com ele falando algumas coisas que deixaram ele muito famoso. O que ele fala aqui, ó, isso aqui é provavelmente o que me deixou mais famoso. Vocês sabem o que é? É a primeira página desse quadrinho. É aquele pessoal dançando Keep on Trucking.
Sim,
uhum.
Sim.
Cara, essa página, ele, segundo ele, foi o que deixou ele. É o que deixou ele mais famoso. E assim, parece que e parece que não entenderam o que ele quis dizer, porque ele fez essa página como se fosse uma crítica. E meio que todo mundo adorou, como se fosse algo legal, como se fosse tipo, ah, vamos todos dançar e tal. E tipo, na verdade, ele tava criticando.
É, virou um símbolo de levar a vida numa boa, né?
Pois é. Tipo, o que pra ele era uma crítica muito mordaz, tipo, ninguém entendeu. Então, assim, e ele ainda ficou famoso por isso. A segunda coisa que pela qual, o segundo desenho pelo qual ele é famoso, acho que é justamente esse aí que você ia comentar. A capa do disco da banda que tinha a Janis Joplin, que é o Cheap Thrills.
Isso. Cara, eu tô imaginando o Robert Crumb vendo um TikTok, velho.
Nossa, mano.
As pessoas tudo dançando. Cada hora que ele passa, as pessoas estão dançando. Ele deve ficar maluco.
Ele não deve nessas coisas, não.
Ele parou nos anos 60, cara. Ele não viu nada.
Nos anos 60 ele já tava puto, que toda então... aquela novidade já não era pra ele, cara. Imagina só.
É, mas vamos levantar aquele ponto que você tinha falado, Fábio. E a arte?
O que vocês acharam?
Cara, eu gostei. Eu acho que tem altos e baixos, tá? Particularmente até, eu não sei se vai ser um pouco controverso que eu vou falar, mas não sei. Eu achei que às vezes tem muito texto no quadro, polui um pouco o quadro, sabe? Tipo assim, não sei se ele não conseguiu vender... Mais quadros, ou se ele não quis.
Ele não precisava vender nada, tá? O negócio é completamente autoral, é tudo dele, não tem editor.
É, então, eu tipo... não, eu digo até vender no sentido que, por exemplo, se ele dobrasse o número, triplicasse o número de páginas, ia doer muito no bolso dele, né?
Aí sim.
Porque assim, eu, cara, de verdade, eu achei... tipo assim, é bem... Eu adorei o jeito que ele escreve, sabe? Tipo assim, eu leria um livro de história do blues sem ilustrações dele, fácil. Só que assim, tinha umas horas que tipo, você via que a imagem tava lá de fundo assim, você espremia o olho pra conseguir enxergar, né? Mas eu gostei do traço dele, assim. Eu achei um traço com bastante sombreado, bem bacana.
Sim.
Pra você ver como tudo é referência na vida, né? Eu comecei a ler blues, eu nunca tinha visto Robert Crumb, tá? Eu sei que é aquela culpa, né?
Não, também não.
E comecei a folhear e falei, cara, isso aqui me lembra muito uma coisa que eu já tinha lido antes. Eu já vou até falar pra vocês. É que eu achei muito cartunesco e eu adorei. Assim, tem tudo a ver com o tom da sátira que ele quer criar, das críticas, eu acho isso perfeito. Há um tempo atrás eu li o quadrinho Eu Fui um Garoto Gorila. Saiu pela Veneta também, do Fábio Vermelho. A arte do Fábio Vermelho, ela é, assim, muito, muito baseada, assim, inspirada em Robert Crumb. Até a questão dos volumes de texto, sabe? Que o Felipe chegou a comentar.
Mas eu acho que todo mundo que envereda mais por esse lado underground acaba bebendo muito do Crumb, cara. É, eu não, acho que não tem como, porque o cara é, não sei, nesse ponto ele é extremamente influente, cara, né? Não é o pai do negócio à toa, cara.
Não.
Sim, não, isso é perfeito, porque o ponto que eu quero defender é exatamente isso. Eu já tinha gostado do que o Fábio Vermelho tinha feito, e agora você conhecer, né, a origem, como você falou, o pai da criança, você fala, mano... É, tudo é questão de você ter repertório, né?
Sim.
E isso é pro bom, isso é pro bem e é pro mal, né, Diego? Eu acho, tipo, eu já senti isso muito com filme. Agora, tipo, lendo mais e tendo mais embasamento de HQ, é tipo, dá muito aquele negócio, ah, tô vendo o que você tá fazendo aqui, você tá picotando quatro histórias que eu já vi e criando uma nova, né?
Cara, o que eu acho, é assim, eu acho que o Crumb... Ele é um artista extremamente, assim, questão de desenho mesmo, ele é um artista extremamente completo, porque ele é capaz de fazer tanto o cartunesco, ele é capaz de fazer tanto o cartunesco quanto algo extremamente realista. E eu acho que mesmo nesse álbum a gente tem exemplo de ambos, a gente tem histórias que é mais virado pro cartoon, mais a sátira cômica, e tem álbuns onde ele envereda mais pelo clássico mesmo, e assim, em vários sentidos, ele pode tanto fazer também uma arte mais limpa quanto uma arte mais suja, então assim, ele pode fazer um negócio denso quanto algo leve, cara, ele é um artista, na minha opinião, completo.
Igualmente bom os dois, né? Nunca um se sobressai, né?
Sim, não, sim. Beirando genial. Assim, só dá uma reparada na própria capa desse álbum que a gente tá falando, do Blues, cara, isso é um negócio bonito pra caramba. E se não me engano, acho que era uma capa de um disco, né?
É, no meio da edição tem.
No meio da edição tem, é. Cara, mas assim, eu acho que se a gente pegar... Cara, a maioria desses caras mais underground é... Esqueci o nome agora, mas aquele cara do Retalhos, Craig Thompson. Dá pra dizer que ele tem uma certa influência. Se a gente falar de Frederick Peters também...
Verdade.
A maioria desses caras aí que brigam pra fazer o seu lance, que não ligam muito pras majors, né? Vamos falar assim, acho que acaba enveredando um pouco por esse caminho.
Eu vi uma crítica a respeito dessa história sobre o comportamento do Crumb, que fala que em alguns momentos no texto ele chega até meio que falar sobre racismo e tudo mais, né? Sobre o que essas pessoas enfrentavam na época, beleza.
Uhum.
Só que ele mesmo retrata as pessoas, os negros, né, com estereótipos.
Bem caricato.
Qual que é o termo mesmo que eles usam? Quando tem aquela boca com lábio carnudo, é... Isso aí é extremamente caricato, cara. Isso aí, hoje em dia, é racismo pesado. Cara.
Sim.
Caramba, não vou lembrar, meu. Blackface, não é blackface. É blackface mesmo. A prática é blackface mesmo e, assim, é um desenho... No fundo, é um desenho como se fosse uma pessoa branca pintada pra interpretar uma pessoa negra, que é o que rolava, tipo, décadas atrás no cinema, teatro, televisão, etc. É, assim, hoje em dia a gente chama de whitewashing.
É, que o whitewashing é, tipo, é um nível...
É, não é bem a mesma coisa, né, mas também é racismo.
Uhum. Ainda errado, mas é um, né, é um outro nível de coisa.
É, assim, a gente não tá pintando o ator branco de negro, mas o personagem que era negro tá sendo interpretado por um branco. No fundo, é, sei lá... É tudo racismo e, assim, é aquele negócio que eu falei. O Crumb não tem medo de se expor.
Não.
É, mas a gente tem que pensar que isso aqui também foi produzido há muito tempo, né?
Sim.
Essa compilação é de 2004, o Blues, mas as histórias são mais antigas.
São mais antigas, sim. Mas eu não me surpreenderia se me deparasse com um material do Crumb aí que demonstrasse algum racismo da parte dele, tá?
Novo, né?
É, novo.
É, sim.
Talvez. Sim. Sim, não me surpreenderia. Também não sou o maior especialista em Crumb do mundo, tá?
Sim, mas a gente tem que... É, quando vai pegar um material desse, a gente tem que colocar alguns pontos na mesa, né? Antes de sair julgando como se tivesse sido produzido ontem, né?
Sim, sim, com certeza.
Vocês gostaram, assim, do direcionamento das histórias? Porque, assim, algumas têm um tom um pouco mais melancólico, outras têm um tom bem satírico, outras têm um tom bem ácido, né? Aquela que ele fala sobre... As pessoas idiotas, né, que ficam se balançando.
Nossa,
você,
mano.
Você fala, caramba, que velho ranzinza, cara.
Ele satiriza de uma maneira, tipo, autobiográfica. Ele satiriza como que ele não suporta o pop, né?
É, eu acho que chega a odiar mesmo, viu, Felipe?
Nossa, é, tipo, mano, absurdo, sabe? Absurdo.
É, o que parece é que, assim, ele gosta daquilo que é, tipo, uma arte, né? Arte no sentido de que foi produzido por uma pessoa... Para, sei lá, e porque ela queria e era o que ela queria fazer. Agora, quando a arte começa a ser industrializada, pasteurizada, tipo, diluída para atingir o maior número de pessoas possível, aí ele criogeniza.
É engraçado, né, Fábio, que parece aquele... Parece aqueles que a gente já sabe, que é aqueles hipster que a banda é só boa quando só ele conhece. Na garagem, né? Quando começa a ter 10 fãs, puta, aí já não. Aí virou muito mainstream, não gosto mais, vendidos.
É que quando os caras gravam na garagem, tem lá aquele som da batedeira da mãe do guitarrista.
É, faz toda a diferença,
é um negócio,
né,
mais cru. É. Aí quando os caras começam a ter fã e ganhar dinheiro, aí eles vão pro estúdio, o som fica mais limpinho... Começa, o guitarrista de repente começa a tocar melhor porque tem o guitarrista do estúdio que toca no lugar dele. Então é, tem tudo isso, né?
É, então o Crumb é o pai do hipster.
O pai do hipster, é isso
também,
aí.
Também,
também. Também. Falando um pouquinho das histórias, você falou, cara, tem uma que começa de um jeito e termina, que eu nem sei se ele queria terminar daquele jeito, tá ligado? Porque, tipo, começa com o cara tocando violão lá no sul dos Estados Unidos, aí ele briga com a esposa, aí ele vai embora, aí encontra os amigos que estão indo pra cidade gravar uns discos, aí ele sabe tocar violão, aí ele grava o disco também, Aí ele tá na cidade, ele arranja uma briga e ele é morto.
Mano, do nada, né, velho? Do nada, mano. Nada.
E aí a história continua. A história, tipo, aí mostra os gravadores, fala que o disco dele só vendeu 16 cópias. E, tipo, e não vai mais ser produzido. E aí passa umas décadas, mostra um cara que, tipo, é colecionador desses discos. E ele vai na casa dos negros do sul perguntando: oh, você tem discos de blues antigo, tal, que eu quero comprar? E o cara acha o disco do cara e termina com a história do cara simplesmente ouvindo o disco que o maluco gravou décadas antes, cara. Puta, né? Muito legal, cara.
Sim.
Muito bom. E é legal ver a dedicação que o Crumb deu ao estilo, né? Assim, além de desenhar capas, muitas capas ele desenhou de graça. Tipo, só porque gosta mesmo. É, desenhar capas, participar de coletâneas, cara. Ter a própria banda dele também, né? Não vamos esquecer, o Crumb toca banjo numa banda aí que acho que é... Qual que é o nome? Robert Crumb and his... Whatever, sei lá, aqui.
É, pra pontuar também, ele se refere àquele movimento chamado Delta Blues, né? É de uma região ali do Mississippi, ali dos Estados Unidos, que é chamado berço do blues, né? Esse Delta Blues aí é formado por alguns artistas que ele cita na história.
É, dentre eles o Robert Johnson, né?
Uhum.
É engraçado que todo mundo tem o Robert Johnson. Acho que o Robert Johnson provavelmente é o bluesman mais famoso dessa época, né? Todo mundo tem o Robert Johnson como uma lenda, um deus. E o Crumb retrata ele como, tipo, um garotão perto dos caras que ele gosta, tá ligado? Dos caras perto do... Charlie Patton e outros, né?
É, ele chega até a falar do Tommy Johnson também, né? Howling Wolf, ele chega a falar desse
Howling
pessoal,
Wolf.
Hein?
Howling Wolf, é verdade.
É tudo uma raridade, né? O que encontra de gravação desse pessoal, hein?
É, algo me diz que eu não procurei no Spotify essa turma, tá? Mas não sei não, hein?
O que eu conheço eu encontrei no YouTube.
Adoro. Gravação desses discos aí?
É, dos discos classicões, eu achei só de dois artistas, mas, por exemplo, assim, eu tinha visto um também, acho que do Howlin' Wolf, eu vi muita coisa dele já mais velho.
Tá.
Aí são as músicas da época, só que ele tá um pouco mais velho, assim.
Aí já não conta mais pro Crumb. Aí é só.
Perdeu a graça.
Perdeu a graça. Mas aí eu lembrei uma coisa que eu ia falar, é engraçado porque em determinado ponto, o Crumb fala que, assim, muito dessa música se perdeu. Se perdeu por conta de qualidade de gravação, que não era grande coisa. Muitos desses caras nem sequer conseguiam gravar. Quando gravava, não sobrevivia. É, a gente tá falando de discos de quase 100 anos. Agora a gente tá falando de discos de quase 100 anos atrás, né? Então pensa, o que sobreviveu dessa época, né? O que não se tem para ser gravado? E ele fala que tanto o blues feito por negros, quanto a música country feita por brancos também foi perdida. Também já não se acha mais. Isso é interessante. É legal que ele vai na raiz daquela cultura, né, pra falar alguma coisa. Tipo, ele não é só um cara chato falando, de novo, não é só um cara chato falando, no meu tempo, não sei o que, era da hora. Ele fala isso, mas com propriedade, pelo menos, né?
Verdade, é uma coisa que ele entende, né? Cara, você falando aqui, sabe o que eu lembrei? O Robert Johnson tem um episódio especial dele naquela série Supernatural.
Puta, é mó legal, mano.
Porque a história do Robert Johnson, ela é muito interessante, né? Ele que, tipo, a lenda que ele morreu, né, vomitando, andando pra trás no corredor do hotel.
Acho que é da terceira temporada, né, ou da segunda, cara, é de quando o Supernatural era bom, cara.
Sim, cara, era de quando ainda vale a pena.
Uhum.
Vendo, assim, a edição, né, agora, depois de ler, ela fica muito, pelo menos pra mim, é um material muito essencial pra quem é muito fã de música, fã de quadrinho, lógico, né. Mas aqui a gente tem uma meio que uma carta de amor, né? A um período, a artistas que é desconhecido do mainstream, que não tiveram em vida aquele seu reconhecimento, né? Então, parece muito assim o Robert falando, olha gente, eu vou jogar uma luz aqui nessa galera, porque é o que é de bom, né? É o que há de bom, então vamos conhecer isso aqui.
Não, é verdade. Cara, e é engraçado, né? Porque nisso tem uma parte que ele retrata o Jimi Hendrix, né?
Sim. Não só o Jimi, né? Ele faz, acho que são uns três músicas, né? Que ele, quando ele faz Purple Rain, né?
Ele mete o pau, né? Tem uma hora que ele vai desenhando o Jimi Hendrix e meio que cantando a letra de Purple Haze. E aí ele fala, tá bom, já chega disso. E aí ele corta pra uma outra música e fala, ó, legal mesmo, era essa música aqui, ó, que é uma música antiguíssima de... E era um blues e um cara que cantando, chegava numa casa que tinha umas garotas que ofereciam um jantar pra ele, chegava o pai delas e dava um pau nele, etc. Não, bacana, acho assim, um material bem, bem legal, como o Diego falou, pra quem gosta de blues, pra quem gosta de quadrinhos, pra quem quer conhecer o Crumb, pra quem já conhece, assim, material seminal.
É, e até pra a introdução, né, do autor, porque esses autores você precisa saber, né, os caminhos que você vai enveredar.
Isso
é um bom material pra começar a ler. E você não precisa gostar de blues, viu, Fábio? Eu acho que se você não gostar, você vai passar a gostar.
É verdade.
Tem esse efeito aí, você vai atrás e é impossível você ficar imune a um violãozinho bem tocado.
Ah, é blues é legal, né?
Isso aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Vá atrás aí da sua edição. Lembrando que a última edição que saiu aqui no Brasil foi pela Veneta. Tá um material bem bonito. Vai lá dar uma chance aí pro Robert Crumb aí e conhecer mais um pouco sobre a história da origem do blues.
Além da Veneta ter trazido o blues do Robert Crumb, também já trouxe, se não me engano, A Mente Suja de Robert Crumb. Tá pra relançar o Gênesis. E tem uma Viva La Revolução. Isso que a Veneta andou trazendo, tá? Mas, assim, a Conrad fez um trabalho bem legal no começo dos anos 2000 com o material do Crumb, porque já tinha lançado... O Blues também, a Conrad lançou, inclusive a edição que eu tenho, lançou vários outros, lançou Meu Problema com as Mulheres, lançou América, lançou o que ele fez com o Harvey Peacock, que é o Bob Harvey. Então, assim, quem quiser dar uma fuçada aí na estante virtual, ou no Mercado Livre, até na Amazon mesmo, tem bastante coisa do Robert Crumb pra se aventurar.
É isso aí, é sempre bom a gente conhecer as grandes mentes dos quadrinhos, né?
Com certeza.
Sair desse mainstream. Se bem que o Robert Crumb já é mainstream, né, cara? Um nome tão grande.
Ele não ia gostar muito de ouvir isso, né?
Não.
Mas acho que ele é, sim.
É isso aí, isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse programa ou já leu, né, alguma coisa e quer acrescentar aqui ao nosso bate-papo, é muito simples. Mande e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthaqueiros. E considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. Conheça as nossas recompensas. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou. Girl said, young man, now you'd better run, for yonder comes Papa with a
double barrel gun. There I stood just as brave as a bear. I jangled all my fingers in the old man's hair. He made my nose, he tore my clothes, he threw me on the floor. He grabbed me by the back of my neck and he kicked me out the door. It wasn't but about 3 days till I got terrible sore. You bet your life I never went back to see those girls no more.